Muito bem, olá você, tudo de bom? Como é que você está? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui ele, seu amigo Adinho Soares, hoje trazendo para você mais uma de nossas edições. Fazia tempo que a gente não trazia, né, o nosso papo de gestor para você. Estou mesmo, é papo de gestor hoje. Hoje vamos falar um pouquinho sobre gestão pública, mas num assunto que está chamando muita atenção, ao menos, né, na região de Caxias do Sul, mas a gente pode ter convicção e plena certeza que não é diferente na maioria dos municípios de todo o nosso país. E você que está ouvindo fora da cidade de Caxias do Sul, nas cidades vizinhas aqui da Serra, ou até mesmo no estado do Rio Grande do Sul, no sul do país, e por que não, em outros lugares do nosso, outras regiões do nosso país, eu digo para você que muitos municípios estão enfrentando esta situação, que é o endividamento, né? Municípios endividados, municípios entrando em verdadeiros colapsos, municípios, né, com seus caixas no vermelho, e cada vez mais os déficits, né, os déficits, os fechamentos das contas, dos balanços estão aumentando cada vez mais. E o assunto do dia é esse, tá? E antes de nós entrarmos de fato na pauta do assunto, eu quero trazer para você uma informação, né, destacar para você que esse assunto ele surge muito frente à situação que está ocorrendo em Caxias do Sul, que está praticamente à beira de um colapso financeiro, né? O município de Caxias do Sul está com seu limite prudencial na casa dos 51,23%, né? 51, alguma coisa, e que por medidas, né? Por medidas da lei, a lei da responsabilidade fiscal, forçou com que o prefeito do município aqui de Caxias do Sul emitisse então um decreto, né, de contingencionamento, né, aí das contas do município, decretando cortes em diversos segmentos por um determinado prazo, podendo, né, esse decreto ser prorrogado por um determinado ou maior, igual ou ainda, né, menor ou maior período. Está ali mais ou menos nessas indicativas, né, o decreto municipal. E isso está acendendo um montão de debates, diálogos aqui na nossa região, na nossa cidade, movimentos da sociedade civil organizado, também movimentos políticos, né, através dos partidos, da Câmara de Vereadores, a base aliada, a base de oposição, né, estão fervorosos, né, e tudo isso abriu um estupim muito grande e já entrou um efeito cascata muito grandioso em diversas outras questões, né, dentro do nosso município. Vem apresentando também, não ligadas às questões financeiras do município, mas ligadas também à gestão de contratos, às situações contratuais com terceirizações, né, dificuldades na questão da saúde, também a questão envolvendo PPPs, né, tudo isso mostrando uma certa fragilidade, né, fragilidade na gestão permeada por esses indicativos no plano de fundo da falta de recursos. Para piorar ainda mais a situação, saiu uma reportagem, né, no jornal aqui da nossa região, né, o pessoal do jornal Pioneiro trouxeram a informação, né, de que há margem para um déficit de 250 milhões de reais para este ano de 2026 para as contas públicas do município de Caxias do Sul. Daria para se dizer um quarto de bilhão, né, de reais é a dívida para esse 2026 e não tem dinheiro. O município não tem como arcar com estas custas. Esse seria um déficit, né, de caixa. E somado a tudo isso, e também não querendo estancar, aproveitar esse programa para poder estancar feridas, não é esse o objetivo, mas falar para você um pouco dessa situação dos municípios, para que nós possamos meditar e refletir de como que Caxias do Sul e muitos municípios do Brasil chegaram a essa situação, a essa consequência, e estão passando por verdadeiros colapsos orçamentários, tá? Muito importante destacar que, segundo estudos, né, da Confederação Nacional dos Municípios, apresentando o relatório técnico de 2025, claro que não há o de 2026, porque ainda não fechou o ano, né, que mostra que 54% dos municípios do país estão no vermelho. E o rombo, né, de todos esses municípios somam 33 bilhões de reais. E os municípios estariam enfrentando, segundo a análise, né, dos analistas da Confederação Nacional dos Municípios, o pior cenário fiscal da história. O que, que isso remete? Quando nós vemos hoje, né, o governo federal, o Estado, contrabalanceando com as contas públicas, juro alto, dificuldades, né, de termos lastreabilidade financeira, dificuldades de contrairmos crédito para que nós possamos, né, a juro baixo, rotacionar, fazer o fluxo de caixa, a gente vê, né, uma estagnação que vem de cima para baixo. Estados também com dificuldades e a gente vê municípios com dificuldades. Basta nós olharmos, né? Eu sempre faço essa comparação, gosto muito desse comparativo. As pessoas me perguntam, Edinho, como é que está a saúde financeira, né, de determinado município ou até mesmo da nossa cidade de Caxias do Sul? Eu rebato a pergunta questionando, como que está em sua casa? As pessoas param, atônitas, arregalam os olhos e não dizem nada. Eu digo assim, no município está igual, né? Então a gente consegue ver que o reflexo da economia global, o reflexo das dificuldades econômicas, né, já estão apresentando em virtude da dificuldade de fluxo de caixa causado por, né, um endividamento que vem crescendo cada vez mais, a ampliação de custeios dos municípios com o crescimento que teve inflacionário dos últimos anos e o juro elevado são fatores contribuintes para que municípios estão cada vez mais entrando no vermelho, né? Essa chamada deteriorização, né, fiscal dos municípios atinge então esse pior patamar da história sobre esse estudo, né, apresentando então esse rombo de 33 bilhões de reais. O estudo da CNM, ele é muito importante porque ele mostra que esses fatores não começaram agora, que esta situação, segundo as analistas, ela vem lá de trás. Nós temos que voltar muito antes do período da pandemia. Não podemos colocar somente a pandemia como culpada de tudo isso, mas podemos olhar e ver que, segundo a análise da CNM, mostra que a pandemia foi um fator determinante para que os municípios, na ponta, fossem os que sentiram-se impactados, né, pelas questões fiscais, né? Porque lembra o que aconteceu, né? Lembra que não foi feito paralisações, foi feito todo medidas de segurança. Alguns municípios conseguiram efetuar arrecadações exorbitantes, mas os valores, muitas questões com valores, como repasses, reposição, contratações, até mesmo, né, pagamentos da servidoria de... Como é que se diz o nome? Fugiu o nome da cabeça da minha memória agora. Me fugiu o nome. Os pagamentos, né, de compensações, vamos botar esse termo, né, de compensações, ou até mesmo premiações, né, do plano de carreira foram todas congeladas, né, 2019. Só que acontece o seguinte, quando a economia se abre-se, a economia volta a girar, a economia, junto com a economia mundial, a economia global, faz com que a nossa moeda sofra uma forte desvalorização. É o dólar teve uma valorização, o real teve uma forte desvalorização, elevando-se o custeio muito grande. A contrapartida, as prefeituras, né, tiveram que abrir o lastro financeiro dos gastos dos valores estancados de uma forma avassaladora para poder, né, cumprir com os custeios, efetuar os investimentos que estavam represados, aumentar o índice de contratação de pessoas com a sua folha, né, aumentar o índice de contratação de pessoas com a sua folha e também, né, e também, né, tiveram que fazer a compra de insumos, né, e a compra dos insumos, substituição de maquinários e outros investimentos que estavam represados. Então, isso foi que deu um soco, né, vamos dizer assim, uma puxada muito forte na máquina. Só para você ter uma noção, os volumes de despesas, né, frente às receitas deficitárias dos municípios, passou de 400 milhões para 5,8 bilhões em municípios pequenos, nesse período, né? O período que começa a apertar a partir do efeito do fim da pandemia, 2023, 2024, 2025. Municípios pequenos né? De 2,2 bilhões saltaram para 8,4 bilhões de seu déficit, né? E os municípios, né? Os chamados municípios de médio porte, né? De médio porte, de 12,7 bilhões de déficit, pularam para 18,5 bilhões, né? 12,5 bilhões. Eu vou só reformular os dados, só porque houve aqui uma... para não ficar uma dúvida. Então, assim, ó, os municípios pequenos saltaram de 2,2 para 8,4 bilhões, os de pequeno porte, né, os de pequeno porte de 2 bilhões para 18,5 bilhões, né, nas cidades grandes. O que que isso vem mostrar? Um crescimento assoberbado de endividamento, né, de endividamento público. Então significa que as despesas com aposentadoria, né, as aposentadorias de servidores, também, né, a inflação, as correções, foi um efeito, né, deletério para os aumentos das despesas primárias que ocorreram então em praticamente, né, todos os municípios da federação. Isso é muito importante demonstrar que isso não exime, né, por vezes não exime a necessidade de termos bons gestores. Mas, acima de tudo, quando um gestor, agente político, assume uma prefeitura ou ele assume uma administração, consequentemente tem na sua visão, pela pressão política, investimentos que são necessários ser feitos. Então, fatalmente, né, fatalmente ele se deixa conduzir e levar e carrega lentamente o município para que as questões voltadas ao endividamento. E ainda, né, custeios com a saúde aumentaram progressivamente, né, de uma forma elevadíssima no primeiro momento. Também a despesa com o pessoal, o aumento dos pisos salariais nacional, o crescimento da folha, reduzem a margem de manobra dos gestores, o chamado efeito tesoura, e também os financiamentos, né, da saúde pública pelo SUS, que cresceram muito em todos os municípios. A Constituição Federal, ela exige, né, uma aplicação de 15% das receitas por parte dos municípios em saúde. As prefeituras, em média, no país, segundo o levantamento da CNM, estão aplicando mais de 21,6% para cobrir os vazios federais. Isso tudo vem mostrando o alargamento também do desequilíbrio federativo, né? Então, alguns alívios fiscais recentes, como a emenda constitucional que permitiu, né, a emenda da sustentabilidade fiscal que permitiu o parcelamento de dívidas previdenciárias em até 300 meses, também não reduziu esse peso, né, imediato sobre precatórios. Inclusive aqui, na cidade onde resido, Caxias do Sul, passou, né, por uma chamada reforma, vamos botar uma mini reforma ou média reforma da Previdência, porque ainda precisa, né, efetuar novos passos, novas reformas no sistema previdenciário da servidoria do Estado, que é um pêndulo que está ocorrendo com o prefeito e o sindicato da categoria, que estão negociando isso fortemente, né? Também, nem mesmo o 1% de adicional do Fundo de Participação dos Municípios, né, que é um fôlego necessário que os municípios pediram para poder conseguir arcar com as despesas de 13º dos salários dos servidores, conseguiu segurar todas essas dificuldades. Uma avaliação, né, do índice de capacidade de pagamentos, né, do Tesouro Nacional aponta que as prefeituras que estão tentando ainda manter as boas gestão, né, são elas que mantêm a boa gestão somente para que possam conseguir operações extras de créditos e também para poder pleitear investimentos. Então a gente passa para observar que os arranjos que foram feitos não deram conta, né, de suprir as necessidades dos municípios que estão enfrentando essas severas, né, dificuldades. Então, ainda também nesses números, olha que importante, quantos números eu estou trazendo hoje aqui de dados para você poder ver, né? 29% dos municípios estão atrasando pagamentos de prestações de serviços com os fornecedores devido à falta severa de fluxo de caixa, não ter dinheiro na hora de saldar as suas contas. A gente ouve falar também que, segundo informações que ventilam-se, que Caxias do Sul também está na mesma situação. Tem momentos que o fluxo de caixa baixa tão lá embaixo que para honrar contas, né, torna-se difícil. Malabarismos têm de ser feito. Tanto que tem o caso, né, conhecido pela nossa sociedade, da Codeca, que é a companhia que efetua a limpeza urbana aqui da nossa cidade, que está com déficit orçamentário em virtude de aguardar os repasses financeiros provenientes, né, do próprio fluxo de caixa, o caixa livre, né, da prefeitura. Então, o que está ocorrendo esse déficit generalizado, onde mais das metades das prefeituras não conseguem fechar suas contas, esses atrasos, né, vêm demonstrando uma força, né, de investimento, uma dificuldade de crescimento, um engessamento por parte dos municípios, que cada vez mais estão arcando com as despesas, o custeio aumenta, o índice de custeio da folha está crescendo cada vez mais, e o reflexo na qualidade dos serviços, o reflexo na ação dos serviços está ficando, né, a desejar lá na ponta. Inclusive, né, nós observamos que as manutenções, as reformas não estão sendo feitas, estão sendo adiadas. Muitos municípios que deveriam, né, dentro dos seus planos diretores, dentro dos seus planos de organização, mediante determinado período, fazer renovação de frota, compra de novos maquinários, manutenções dos seus prédios e infraestrutura, estão postergando esses trabalhos, estão jogando para frente, estão deixando dívidas para o futuro, né? Como se fosse um juro que fosse estar correndo para poder ampliar, né? Ampliar cada vez mais seu fôlego de caixa para poder suprir as suas contas. Essa notícia, essa informação que a gente traz para você é importante para que você consiga refletir, né? Para você que consiga refletir, entre outras situações, mas alguns pontos, alguns pilares fundamentais e principais que vem mostrando para você as dificuldades que nosso país está enfrentando, aonde muito mais da metade dos municípios gaúchos, né, ou melhor, dos municípios brasileiros, dos 5.000 e tantos municípios, estão enfrentando dificuldades financeiras severas. E como que, né, nós vamos, como nação, como uma sociedade, conseguir contornar, conseguir rever e conseguir trabalhar para devolver a saúde, né, a saúde financeira dos seus municípios. Talvez uma das saídas, talvez esteja, né, em uma revisão do chamado Pacto Federativo, né, que traz o desequilíbrio federativo, aonde a divisão desse chamado bolo tributário, ela fica com 70% dos impostos arrecadados todos com a União, sendo 20% repassado aos estados e apenas 10% retornando diretamente dos municípios, que por vezes ficam reféns e ter que aditivar, além, né, do índice constitucional, tem que aditivar na compra de leitos de alta complexidade, tem que aditivar na compra de leitos hospitalares, investimentos maiores, mais robustos em saúde, porque todo e qualquer impacto que ocorre econômico aumenta os insumos. Quem tem que cobrir é o caixa, né? Tem que cobrir para poder manter o índice e até mesmo ultrapassar a meta do índice para não deixar colapsar serviços tão imprescindíveis e importantes à população. Então isso tem que ser meditado, refletido, né? Refletido, isso é muito bom rever. Isso exige, né, um malabarismo por parte dos gestores. E eu vou finalizar aqui hoje o nosso programa dizendo para você por que precisa de malabarismo por parte dos gestores. Porque dentro das moradias do nosso país, que estão passando praticamente as mesmas coisas, inclusive o governo federal criou o Desenrola para tentar aliviar um pouco das dívidas do povo e permitir que o povo volte a consumir, para que haja um fluxo financeiro no país e não um engessamento, né? Para que não incida isso no crescimento do nosso PIB, né? Então, o que temos que rever? Que dentro de nossas casas, brasileiros e brasileiras estão fazendo malabarismos financeiros para poder fechar as suas contas no azul, para manter o máximo possível o equilíbrio fiscal de suas casas. Assim é também que gestores têm que agir e administrar com habilidade e olhar crítico sobre as receitas, para que com esse olhar crítico nas receitas não afundem cada vez mais os seus municípios. Porque é muito fácil, né? Você sentar na cadeira, fazer a sua gestão e jogar o bolo da dívida para o próximo prefeito. E o próximo prefeito tem que se virar e muitas vezes por não ter habilidade ou por manobrar e ainda querer deixar marcas e legados, também amplia e aumenta as dívidas dos municípios. E aí vai virando uma bola de neve. Tudo porque os fatores políticos, por vezes, são mais fortes. Muitas vezes, as necessidades de buscar alianças, conchavos, faz com que direcionem-se investimentos para determinados redutos eleitorais, tudo isso fragilizando cada vez mais os caixas. Então, é muito necessário termos a lucidez, né, na hora de o voto, de escolher bons gestores para conduzir, porque os municípios estão colapsando, tá bom? Vamos encerrando por aqui mais uma edição do nosso Papo de Gestor. Obrigado, gente, pelo carinho. Eu espero que esse programa tenha sido fundamental, mas que tenha trazido para você conhecimento, reflexão, para você refletir sobre esses diversos pontos, tá? Eu agradeço você pelo carinho, te desejo tudo de bom. Um grande abraço para você. Tudo de bom. Tchau, tchau.